Bola Branca.
Nesta Bola Branca vamos escutar Pinto da Costa a disparar em várias direções, também a marcar o dia o eventual regresso do público a um estádio do nosso futebol profissional. Boa noite, já vamos às declarações do presidente do Futebol Clube do Porto em dia de aniversário. Para já, o fecho da segunda jornada da Primeira Liga com a vitória do Famalicão frente ao Bolonenses Sade por 2-1 no Jamor. A equipa famalicense esteve a perder, mas deu a volta e Tony Martínez, jogador que está a caminho do Futebol Clube do Porto, já ficou de fora no conjunto minhoto. Com esta vitória por 2-1 diante do Bolonenses Sade, o Famalicão soma os primeiros 3 pontos neste campeonato. Já a equipa do Bolonenses mantém os 3 com que tinha entrado também para esta jornada. A próxima, a terceira, abre na sexta-feira às 7 da tarde com o Moreirense Boa Vista. Já agora, na segunda liga também, mas quarta jornada, hoje ao início da noite, Estoril 1, Leixões 0. A ronda termina amanhã, a partir das 8 da noite, com o Académica de Coimbra Feirense, um campeonato que é liderado pelo Mafra com 12 pontos. Lá fora, esta segunda-feira, estreia de sonho para o português Diogo Jota com a camisola do Liverpool em partidas da Premier League. O antigo atacante do Wolverhampton entrou aos 80 minutos para o lugar de Sadio Mané e aos 88 fez o terceiro golo dos Reds, num remate de primeira à entrada da área diante do Arsenal. O Liverpool recebeu e venceu a equipa londrina por 3-1. Num desafio a contar para a terceira jornada do campeonato, Diogo Jota foi lançado por Jurgen Klopp e acabou por estar em destaque. Com este resultado, o Liverpool juntou-se a Leicester e Everton na liderança da Premier League com 9 pontos. Já o Arsenal ocupa a 5ª posição com 6. Esta segunda-feira ainda, Fulham 0, Aston Villa 3. É inadmissível a ausência de adeptos nos estádios. Pinto da Costa diz que estamos a assistir a uma situação ridícula, só possível porque quem manda nada percebe de futebol. Palavras do presidente do Futebol Clube do Porto na última hora no Porto Canal.
Inadmissível e à falta de sensibilidade, das pessoas que mandam em relação ao desporto e à falta de sensibilidade de quem está na Direção-Geral de Saúde, que não sabe minimamente o que é o desporto. Daí o ser impossível e ridículo aceitar que, por exemplo, no estádio de futebol que tem 100 camarotes, os camarotes tenham que estar vazios. Nem que dissesse, olha, pode uma pessoa para cada camarote. Não pode. Estão fechados. É ridículo. E vê-se nas touradas que as touradas estão cheias, as pessoas nem deixam aquele espaço de 2 lugares como no futebol se deixa, em todos os acontecimentos do futebol acontece. Vi há dias num congresso, ou não sei se era congresso, se era numa reunião do Partido Socialista em Coimbra, que a sala estava cheia, todos sentados uns aos outros, a maioria sem máscara, isso aí não houve problema. Agora imbicaram com o futebol, não sabem. Agora há uma coisa que é certo. Em tempos, gabaram-se eles próprios do milagre que havia em Portugal. Agora o milagre desapareceu. E a culpa é do futebol?
E nesta entrevista, Pinto da Costa afirma também entender porque o Benfica não se dirige ao governo sobre esta matéria e apenas o faz em relação à Liga Portugal.
Compreendo que na situação que é dita todos os dias, é transcrita nos jornais sobre a situação do Benfica, eu se calhar acho que o Benfica faz bem não atacar o governo.
Porquê?
Eles é que devem saber.
Mas também João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto, e Graça Freitas, em nome da Direção-Geral da Saúde e as autoridades da saúde, de forma geral, merecem o apontar do dedo de Pinto da Costa.
Vai-se, às vezes, buscar pessoas que não têm o mínimo de qualidade para os cargos que ocupam, porque é realmente ridículo aquilo o secretário de Estado vem dizer que sim, senhor, vai-se tratar, e depois vem uma senhora e diz não, senhor, não é nada, esse senhor não sabe o que diz. Agora, também me custa aceitar que uma responsável pela DGS tenha dito que eu ouvi que era maléfico usar máscara, não se podia usar máscara, não se devia usar máscara, e passado 3 dias estavam a dizer que se devia andar de máscara, toda a gente tem que andar de máscara. Eu acho que num país onde reinasse e fosse exigida competência, quem dissesse uma coisa dessas e se verificasse que estava a dizer um disparate, não aparecia mais.
A terceira jornada da Primeira Liga de Futebol, entretanto, já terá público nos estádios em Portugal, ou melhor, num estádio. Depois de muitas críticas, como as que aqui ouvimos, o jogo piloto será o Santa Clara-Gil Vicente, sábado à tarde, em Ponta Delgada. A Liga de Clubes quer assim aproveitar a possibilidade criada pela Autoridade de Saúde Regional, um órgão com autonomia nos Açores sobre as questões de saúde pública, que permite assistência nos eventos esportivos no arquipélago, com um limite de 10% da lotação máxima do estádio. A Liga propôs tudo isto à DGS. Falta a luz verde, então, das autoridades de saúde. Desta forma, o Santa Clara Gil Vicente poderá contar com cerca de 1.000 adeptos nas bancadas, o que representa 10% da capacidade do recinto açoriano. No continente, todavia, não há ainda abertura para o mesmo, e é isso que deseja o movimento. Sem adeptos, não há futebol. O presidente e toda a direção da Liga juntaram-se a este movimento, que, para além de Pedro Proença, tem como subscritores nomes como Jorge Jesus, Sérgio Conceição, Vítor Oliveira, Sá Pinto, Futre, Nuno Gomes, Deco ou Manuel Fernandes. Também figuras extra-relevado, ao todo já são cerca de 70. Paulo Lopo, ex-presidente da Sado Leixões, porta-voz deste movimento, confirma a adesão de Pedro Proença e seus pares.
Toda a comissão executiva da Liga subscreveu e subscreveu os treinadores, posso dizer, Jorge Jesus, Sérgio Conceição, Vítor Oliveira, houve vários treinadores, houve várias pessoas ligadas ao mundo do futebol, vários jogadores que subscreveram, e todos são importantes, porque neste assunto da indignação que nós sentimos por isto, valemos todos a mesma coisa. Portanto, publicamente, todos valemos a mesma coisa, a nossa indignação para com aquilo que está a passar no mundo do futebol.
Trata-se de um basta perante o que chamam de intransigência e discriminação por parte das autoridades de saúde em comparação com o que sucede com outros setores da sociedade. Nestas declarações, hoje, segunda-feira, à Bola Branca, Paulo Lopo diz estranhar o silêncio da Federação Portuguesa de Futebol, apelando ao mesmo tempo ao envolvimento de Benfica e Futebol Clube do Porto.
A Federação, a Liga, o Benfica, o Sporting e o Porto, politicamente, são aqueles que conseguem fazer chegar a sua mensagem de uma forma mais facilitada do que todos os outros. E à exceção da Liga e do Pinto da Costa, em representação do Porto, mais ninguém se tem manifestado. Pergunta-me se eu acho estranho a ausência de manifestação por parte da Federação. Claro que tem que achar. Todos nós esperamos que a Federação seja o principal defensor do regresso dos adeptos ao futebol.
E eu corrijo, Paulo Lopo quer um maior envolvimento de Benfica e Sporting, porque o Porto tem-se envolvido, como ouvimos já esta noite por parte do seu presidente Pinto da Costa. A Liga Portugal fará, entretanto, na próxima quinta-feira, um ponto de situação da Covid-19 no futebol profissional em Portugal. 22 horas, 38 minutos e meio, está com a Bola Branca da Noite para esta segunda-feira, 28 de setembro de 2020. A questão do eventual regresso do público aos estádios do continente é o mote para a conversa, a seguir na tertúlia Bola Branca, com o Pedro Azevedo, o Domingos Paciência e hoje também o Pedro Mesquita.
Passa uma bola e para já, em campo, para já apenas ainda o Domingos Paciência. Aguardamos que entre em campo também o Pedro Azevedo. Domingos, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Eu tinha outra pergunta para fazer de abertura, mas vi há pouco que há uma proposta da Liga de Clubes para o regresso do público aos estádios já na terceira jornada. Aos estádios, quero eu dizer, a um estádio. O jogo piloto deverá ser o Santa Clara Gil Vicente, sábado à tarde, em Ponta Delgada. Poderá vir a contar com cerca de 1.000 adeptos nas bancadas, ou seja, domingos, qualquer coisa como 10% da capacidade do recinto. Já no continente, contudo, não há ainda abertura para que regresse também o público. Como é que vês esta medida? Esta proposta ainda?
É evidente que vejo pela positiva. Acho que durante muito tempo ficámos à espera de outros campeonatos que arrancassem para tomarmos a medida também de arrancar o campeonato, da mesma forma que também o deveríamos ter feito quando outros países também o fizeram, que foi começaram a ter adeptos, uma percentagem de adeptos principalmente nas cidades ou nos locais onde não havia um foco de infectados tão grande. E, portanto, acho que isso que deve acontecer no futebol português. Acho que peca por tardio, porque é evidente que a saúde está primeiro, não haja dúvida, que é o fundamental. Mas acho que o futebol pode começar a ter público, na minha opinião, porque quando vemos espaços muito mais fechados e muito mais estreitos, em que as pessoas circulam muito mais próximas umas das outras, e quando no futebol existe, que é um desporto ao ar livre, existe espaço, muito mais espaço, segurança entre as pessoas, eu acho que existem condições para poder ter público nos estádios. E acho que esta medida peca um bocadinho por tardia, não é?
Pedro Azevedo, já em campo, presumo?
Sim.
Ora bem, e começaria por esta notícia do final de tarde, uma proposta da Liga de Clubes para o regresso do público ao estádio nos Açores, ao estádio para o jogo entre Santa Clara e o Gil Vicente, com esta nuance, apenas 1.000 adeptos nas bancadas, ou seja, 10% da capacidade do recinto. Como é que vês esta medida com uma experiência piloto, caso venha de facto a concretizar-se?
É de recordar que nos Açores já era permitido 10% da lotação dos estádios dos campeonatos ou dos jogos disputados naquele território. Era uma decisão que já vigorava da Autoridade de Saúde Regional dos Açores. Dizer que não é por falta de vontade dos agentes do futebol que ainda não há público nos estádios. O público faz falta ao espetáculo, faz falta aos jogadores, à tesouraria dos clubes. Não há público nos estádios porque as autoridades de saúde ainda não permitiram, o Governo também não, na sequência dessa posição assumida pela Direção-Geral de Saúde, e por isso é bem-vinda essa experiência piloto que já deveria ter acontecido há muito tempo. A Supertaça Europeia, recordo, teve 30% da lotação no Puskás Arena em Budapeste, já há países a testar, e eu estou de acordo com o acesso com bilhete nominativo, numa percentagem reduzida, com essa distância de vida, com esse distanciamento social e uso de máscara obrigatório. A Alemanha está 20% da lotação dos estádios. Agora há que definir regras, há que testar, e a partir do momento em que esta abertura já havia para outros eventos, também era o momento de chegar ao futebol. Eu acredito, Pedro, que vamos ter público nos estádios de forma definitiva a partir da quarta jornada, depois desta experiência. E essa quarta jornada, não deixa de ser curioso, é uma jornada de Sporting Futebol Clube do Porto, uma jornada de Rio Ave Benfica e, já agora, de um sempre quente Boa Vista Vitória de Guimarães.
Passo ao segundo tema, Pedro Azevedo ainda, a venda de Rubem Dias do Benfica ao Manchester City, tanto se elogiou a formação para chegarmos ao ponto em que o futebol português já não consegue segurar os jovens valores. Como é que isso se resolve? Pergunta para ti e também para o Domingos.
Portugal nunca foi um país de segurar jovens valores. Portugal será sempre, foi e será sempre, um país vendedor. Se produz talentos e se precisa de vender para poder ter dinheiro para fazer orçamentos que permitam equipas competitivas, terá de continuar a vender, é uma inevitabilidade. Pena que só os grandes vendem. E só os grandes vendem porquê? Porque os melhores jovens jogadores vão muito cedo jogar para os grandes. Os grandes fazem muito cedo autênticas seleções regionais de iniciados, de juvenis, de juniores, e depois os melhores jovens jogadores estão aonde? Estão no Porto, estão no Benfica e estão no Sporting. Como o mercado está com esta conjuntura económica mundial, o Benfica vendeu, no meu ponto de vista, muito bem, 68 milhões mais 3,6 por objetivos, é uma grande venda. É de recordar que o defesa mais caro da história do futebol, o Maguire, custou ao Manchester United 87 milhões, não fica a uma grande distância, por isso eu acho que neste cenário de pandemia o Benfica fez uma excelente operação.
Uma excelente operação, Domingos?
Sim, o Pedro já disse tudo e nós já tínhamos falado aqui no, nas últimas tertúlias em relação àquilo que aconteceu ao Benfica com a saída da Liga dos Campeões. O Benfica teria que vender para amenizar essa perda da entrada da Liga dos Campeões. E acho que fez um bom negócio, porque realmente vender um central por esses valores não é todos os dias que isso acontece, são poucos os casos. E depois com a vantagem de poder, por aquilo que é público, poder ainda trazer para o Benfica um jogador com a categoria do Otamendi. Portanto, acho que o Benfica acaba por fazer um bom negócio, porque, volto a referir, num momento em que o Benfica perde a Liga dos Campeões, acaba por ter que amenizar essa perda, e a venda de mais um jovem, é verdade que é um jovem da formação, mas o Benfica tem essa vantagem. Neste momento é a equipa portuguesa que tem jogadores com muito valor e consegue fazer com que os jovens jogadores façam disso de um momento para o outro. Se tiver uma necessidade de vender, vende, porque tem qualidade para isso, e também de uma questão de gestão, que acho que é isso que o Benfica está a fazer neste momento.
Agora o desempenho, Domingos, Pedro Azevedo, o desempenho dos três grandes na jornada. O Benfica 2, Moreirense 0. Domingos, o Benfica já está a mostrar evolução ou falta-lhe ainda jogar com um adversário de peso para provar que está forte? E isto sem contar, claro, com o PAOK, mas era o início ainda da temporada.
Não, pode-se, a análise que se pode fazer em relação ao Benfica é que é uma equipa que está em construção, é verdade, mas cada vez mais consolidada à imagem do seu treinador. Acho que já no jogo com o Famalicão o Benfica fez um bom jogo e agora voltou a repetir contra o Moreirense, e não haja dúvida que este Benfica começa a ter mais velocidade e, aliado a essa velocidade, tem a qualidade dos seus jogadores e, portanto, torna-se difícil para este tipo de adversários, como são o Famalicão e como é o Moreirense. Agora, é evidente que também daqui para a frente vamos ver qual vai ser este crescimento, o processo deste crescimento, porque as equipas não são todas iguais e de um momento para o outro pode haver um jogo menos conseguido com equipas se calhar mais fortes, e o Benfica também de certeza que vai ter essas dores de crescimento. Agora, a verdade é uma, é que o Benfica respira confiança, e em dois jogos fazer 7 golos e contra o Moreirense, e o Jesus disse no final do jogo, na minha opinião, não é, por muito que se diga isso no futebol, que do saco cheio, acho que o Benfica poderia realmente ter goleado, mas acho que aqui às vezes faz bem um bocadinho mais de consideração por quem está do outro lado.
Pedro Azevedo, já se nota o dedo de Jorge Jesus, e até que ponto?
É, sobretudo porque o Benfica está claramente mais objetivo. Eu até diria que está mais objetivo e está mais consistente. O Benfica teve 71% de posse de bola neste jogo. Fez 28 remates, apenas permitiu 5. Isto significa que o Benfica é agora uma equipa mais ofensiva e que está a melhorar defensivamente. Falava-se muito nesse calcanhar de Aquiles do Benfica na época passada, que eram as transições defensivas. Contudo, neste jogo com o Moreirense, o Benfica foi pouco eficaz. Fez apenas 2 golos. Para 28 remates é pouco, apenas 2 golos. Por isso o Jorge Jesus dizia no final do jogo que a equipa poderia ter ganho por muito mais. Chegou até a falar por 7 golos. Não teve o Tarap. No centro do meio-campo nota-se a ausência de Tarap. Teve Pizzi. É um jogador diferente. O marroquino tem mais criatividade, tem mais dinâmica. Gostei muito de Darwin. É um jogador que me está a convencer. Muitos adeptos do Benfica hoje perguntarão por que não jogou Darwin de início no jogo de Salónica, que acabou por ser o jogo que afastou o Benfica da Liga dos Campeões na presente temporada.
Quanto ao Porto, Pedro Azevedo, o Porto goleou o Boa Vista por 5-0. Era expectável, era previsível um Porto tão forte, tão eficaz, sobretudo com os jogadores que transitam da época passada? Era esperado isto?
O Porto sem reforços neste momento parece-me ser uma vantagem. Jogam os mesmos do ano passado, mas numa estrutura diferente. Este Porto está diferente, está num 4-3-3, parece-me ser a estrutura tática mais frequente ao longo do jogo deste Futebol Clube do Porto. Falávamos há pouco da ineficácia do Benfica a contrastar com a alta eficácia do Porto. O Porto fez 5 golos, todos na segunda parte, e em 11 remates, portanto quase 50% de eficácia. O Porto não está a utilizar reforços, também não há reforços para entrar de caras no 11 do Porto, é bom dizê-lo. Taremi pode ser aquele que está nesta altura mais próximo dos titulares, mas é um jogador que não encaixa num 4-3-3. Precisa de uma parceria no ataque, precisa de uma outra estrutura tática. Este Porto está a apresentar-se apenas com um avançado mais posicional, que é Marega, é o ponta-de-lança da equipa. Depois Corona e Otávio estão a jogar nos corredores, muitas vezes por dentro, para permitir as entradas por fora de Manafá e Alex Teles, que são os dois laterais. E depois há aquele colete de meio-campo, Danilo, Sérgio Oliveira e Uribe, que está forte. Este Futebol Clube do Porto está, no meu ponto de vista, a jogar muito simples e com muita eficácia. Tem sido este o segredo deste arranque da época dos portistas, e até está a resultar, porque há 29 anos que o Porto não marcava tantos golos nas duas primeiras jornadas do campeonato. Já marcou 8.
Domingos, não, os reforços não entram de caras. Onde é que cabem os reforços?
Não, acho que neste momento, da maneira como o Porto está, mesmo os reforços voltando, vai ser difícil, porque acho que o Porto mantém uma linha que vinha desde o ano passado. E não haja dúvida que o Sérgio entrou muito bem neste campeonato, quer no jogo com o Braga, quer agora no jogo com o Boa Vista. Este jogo com o Boa Vista, havia alguma expectativa em relação ao Boa Vista, porque é uma equipa nova, é uma equipa que procura jogar mais à bola, nova no sentido de novos jogadores, porque acho que é uma mescla de veterania com juventude. E não haja dúvida que a primeira parte o Sérgio estudou bem este Boa Vista e depois na segunda parte tudo foi diferente.
Mas até
Acho.
Taremi vai ter de esperar, ele que foi cirurgicamente tão importante no primeiro jogo.
Os resultados, da forma como estão a aparecer, é natural que vai esperar, até porque esta dinâmica que o Sérgio está a criar, a dar liberdade ao Marega, não cedendo à marcação e aparecendo em zonas de finalização vindo de trás, está a surtir efeito. E isto, para um treinador, é o melhor que pode acontecer. Uma equipa estar a ganhar rotinas com um jogador de mobilidade como o Marega, torna-se difícil para os reforços. E acho que o Sérgio está a criar essa boa dinâmica e depois com as mexidas que ele está a fazer e com bem intencionais, como aconteceu na segunda parte com a mexida do Otávio para o meio e com a entrada de Luís Dias, acabou por ser um Porto mais dinâmico, mais forte e mais criativo.
E quanto ao Sporting, Domingos, venceu o Paço de Ferreira por 2-0. Que imagem deu o Sporting, que entrou um pouco mais atrasado nesta temporada por força da Covid?
Eu gostei do Sporting, porque primeiro a jogar com três centrais, a jogar sem ponta de lança com referência, viu-se uma equipa de grande mobilidade, com muita irreverência, muita juventude, e portanto acabou por ser um justo vencedor. Acho que o Paços Ferreira teve algumas dificuldades em fazer a leitura da forma como estava a jogar o Sporting, e essas dificuldades ficaram bem patentes durante o jogo todo, e o Sporting acaba por jogar bem. Agora é evidente que há muitos jogadores ainda de fora. Esta equipa acredito que ainda possa ainda ser melhor, mas também a verdade é que o Paços Ferreira foi uma equipa fácil, porque não conseguiu incomodar este Sporting, verdade seja dita, também por mérito por aquilo que o Sporting fez.
O Sporting Clube de Portugal entrou bem, Pedro Azevedo, já o Sporting de Braga nem tanto. O que é que se espera?
Eu acho que nenhum nem outro são candidatos ao título esta época, nem Sporting nem Braga. Vai ser outra vez uma luta bipolarizada entre Porto e Benfica. Mas este início de época do Sporting é atípico, porque recorde-se que o Sporting se refugiou no Algarve para fugir ao surto do coronavírus antes do jogo da Liga Europa, 9 jogadores infectados, 3 elementos do staff, incluindo o treinador e até o médico, e desde meados de agosto o clube já reportou 27 casos positivos.
Ou seja, não
Nós
seria
estamos
de
aqui.
esperar, se calhar, um começo tão efusivo.
É um início muito condicionado do Sporting por todos estes problemas relacionados com os casos positivos de coronavírus. Depois do adiamento do jogo da primeira jornada com o Gil Vicente, a equipa venceu para a Liga Europa frente ao Aberdeen, respondeu bem. Venceu muito bem ontem o jogo em Paços de Ferreira, foi um justo vencedor, partilho a 100% a opinião do Domingos Paciência, e o que vale verdadeiramente esta equipa, o que é que vale verdadeiramente este Sporting, fica a questão. É uma questão que ainda não é possível dar uma resposta, porque este Sporting ainda está nesta fase embrionária, muito condicionado por todos estes problemas. Faltam menos de 3 semanas para o jogo com o Porto em Alvalade. Vai jogar quinta-feira com o Lasse Klins para a Liga Europa. Domingo vai a Portimão. E, de facto, o Sporting, com esta lesão agora de Jovane no jogo de ontem, é de facto um Sporting muito condicionado e, para já, uma grande incógnita para saber ao certo o que é que pode valer este Sporting na presente temporada.
E fora das quatro linhas, também bastante condicionado. O orçamento e contas do Sporting foram chumbados pela Assembleia Geral. Domingos e Pedro, para respostas curtas, o que é que pode significar isto para o clube? Domingos.
É sempre mau porque quem quer liderar e quem quer fazer a gestão de uma equipa e de um clube torna-se difícil com este tipo de situações. Já há muito tempo que deu para perceber que há ali uma fasquia de algumas pessoas que não querem a continuidade do presidente, mas a verdade é que são casos atrás de casos e isto não ajuda a quem quer construir um futuro melhor.
Pedro.
São números expressivos. 67% chumbaram o relatório e contas do ano passado, 39% chumbaram o orçamento desta época, ou seja, o Sporting neste momento vive sem as contas aprovadas, e este chumbo duplo representa um sinal dos sócios para a gestão de Frederico Varandas. Por si só, este é um claro sinal de instabilidade. Também houve, lamentavelmente, agressões no exterior do recinto da Assembleia destas contas. A direção já disse que o relatório de contas não vai sofrer alterações, vai voltar a ser votado o mesmo documento. O orçamento já se fala em alterações e ajustes à realidade entretanto conhecida, mas a minha convicção é que perante este estado, o Sporting, mais cedo ou mais tarde, deverá ir a votos.
E pode estremecer, Pedro, muito rapidamente, pode estremecer também o futebol do Sporting?
Claro que sim, tem sempre influência. O momento diretivo dos clubes tem uma forte influência na equipa e vamos provavelmente continuar a ter uma temporada com um Sporting a prolongar a espera sebastiânica na luta pelo título nacional.
E com esta resposta, é o apito final desta tertúlia Bola Branca com Pedro Azevedo e Domingos Paciência. Nós regressamos 2 a 8 dias. Até lá.
A recuperação da tertúlia Bola Branca de hoje na Renascença. No Benfica, Ruben Dias já está em Inglaterra para se ligar ao Manchester City. O agora ex-central dos Encarnados não falou aos jornalistas à partida hoje em Tires. Quem criticou esta venda de Ruben Dias foi o candidato à presidência, Noronha Lopes.
Não andarei um mês atrás de um fantasma. Se nós tivéssemos cumprido esse objetivo de ir à Champions, não teríamos que vender Ruben Dias. Eu preferia muito mais ter visto a capacidade de gestão e de planeamento da época desportiva para nós estarmos hoje no lugar onde merecíamos, que era na Champions.
No Futebol Clube do Porto, em dia do 127º aniversário do clube, Pinta Costa disse já esta noite que Sérgio Conceição assemelha-se a José Maria Pedroto.
Ele, pelo Futebol Clube do Porto, como fazia José Maria Pedroto, ele é capaz de entrar em qualquer guerra, não é de recear, não tem medo e apaixona-se realmente por aquilo que faz. Portanto, nesse aspecto, sendo pessoas diferentes, de origens diferentes, totalmente diferentes, não antagónicas, apenas diferentes, têm muito de comum.
Sem Gala dos Dragões, devido à pandemia, os prémios do ano foram entregues ao longo deste dia. Sérgio Conceição foi eleito o treinador do ano. Falou de hegemonia do Futebol Clube do Porto no futebol português. Entre outros, o extremo Jesus Corona é o futebolista do ano nos Dragões. O Sporting prepara a recepção de quinta-feira ao LASK Linz, já para o play-off, uma só mão da Liga Europa. Aguarda-se pelo regresso de alguns que estiveram infectados. Jovane Cabral é, para já, a grande ausência no início da preparação. O Sporting esclarece que o atacante vai ser reavaliado. Os restantes titulares, assim como Nuno Santos, fizeram trabalho de recuperação física do desafio com o Passos de Ferreira. O Sporting volta a trabalhar esta terça-feira às 10 horas. O Sporting LASK Linz, tal como o Rio Ave AC Milan, da mesma fase, está marcado para quinta-feira às 8 da noite. No mercado, o Nacional da Madeira garantiu Francisco Ramos. O médio desliga-se do Vitória de Guimarães. O Marítimo oficializou esta segunda-feira a contratação do avançado iraniano Ali Alipour, que aguardava há 2 meses pelo visto para entrar no país. O ponta-de-lança de 24 anos venceu os 2 últimos campeonatos no Irão ao serviço do Persepolis. O Tondela anunciou a contratação, por sua vez, de Abdel Medioub, central francês de 23 anos, cedido pelo Bordeaux. Na Liga Revelação, esta segunda-feira, Campeonato Sub-23 da Federação, quarta jornada, Marítimo 1, Benfica 1 e Sporting 2, Belenenses Sade 1. Pimenta, o senhor sem medalhas. O canoísta e Portugal brilharam na Taça do Mundo na Hungria. Ao telefone, esta segunda-feira, nas 3 da manhã da Renascença, Pimenta, Fernando Pimenta, não podia ter tido um acordar mais sorridente.
A medalha número 100, claro que é muito importante. Foi há praticamente 15 anos que conquistei a minha primeira. É gratificante.
E agora, o canoísta de Ponte de Lima quer ultrapassar um tal de Cristiano Ronaldo.
Quase a igualar o Cristiano Ronaldo em termos de golos pela seleção nacional. Fica já um recado que vou tentar ter mais medalhas internacionais do que ele golos.
Fernando Pimenta, hoje na Renascença, a equipa nacional de canoagem regressou na noite desta segunda-feira a casa. Estamos a sair desta edição de Bola Branca. É tudo e já sabe, fica tudo em rr.sap.pt. À hora certa, as outras notícias com José Carlos Silva. Boa noite.